Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, devidamente vacinado, 17 de junho de 2021. Muito obrigado pelas mensagens de carinho aí, por quem celebrou também o post em que eu compartilhei a minha foto ali sendo vacinado com AstraZeneca. Bom, hoje, pelo menos, nenhum sintoma até agora. Eu vou, para eventualmente tranquilizar quem tiver com um certo receio de virar jacaré, de ter sua voz subitamente alterada, sua sexualidade colocada em risco. Na verdade, a enfermeira que aplicou a vacina, ela foi tão absolutamente hábil que eu não percebi que ela tinha... Não percebi a picada, não percebi absolutamente nada, foi muito tranquilo. Hoje de manhã estou com uma leve dor onde foi o local da picada, isso é perfeitamente previsível. Por enquanto não estou com nenhum sinal de febre, nenhum outro sinal estranho, a ver. Mas de qualquer maneira, talvez a única coisa que a gente perceba do processo de vacinação é que estava um vento desgraçado, ótimo, bom para dispersar, né, eventuais concentrações de vírus aéreos. Mas eu acho que eu estou com um pigarro que faz algum tempo já por causa do frio, então caso minha voz se altere um pouco, não é o meu DNA que foi alterado, não. Foi isso, uma coisa chamada friagem. Mas vamos lá, 17 de junho, quantos mortos ontem? 88 mil mais ou menos, né? Quase 3 mil novos casos. Bom, quanto falta para a gente bater aí 500 mil mortes? Não tenho certeza. Mas, de qualquer maneira, o episódio de hoje eu estou tentando achar aqui algum fio condutor. E talvez aqui o fio condutor seja o sol. E o sol, eu vou chegar no sol por dois caminhos diferentes. Eu vou usar o sol, na verdade, para falar de três coisas completamente diferentes. Uma delas é, ontem eu ouvi um episódio do 99% Invisível que continuou falando sobre bandeiras. Eu comentei aqui com vocês que é um episódio do 99 extremamente interessante sobre bandeiras que os soldados japoneses levavam consigo no corpo, bandeiras com dedicatórias, com despedidas da família, e muitas dessas bandeiras foram parar na mão de veteranos americanos. Bom, eu já contei essa história, é sensacional. Ontem eu ouvi mais um episódio sobre uma outra bandeira que a gente vê por aí e muitas vezes não percebe. Bom, com essa história do Black Lives Matter, com a morte do George Floyd, teve um monte de manifestações de rua e eu não tinha prestado muita atenção, mas todas as manifestações tinham ali, aqui ou ali, bandeiras vermelhas, negras e verdes, vermelhas, negras e verdes. Gente vestindo camiseta vermelha. Depois que eu comecei a olhar as fotos, realmente tinha para tudo quanto é canto essa bandeira. E eu fiquei pensando, eu lembro de uma bandeira parecida, eu acho que é da Jamaica, será? Não lembro. De onde será que é essa história? Bom, essa história é sensacional, é sensacional. A história é a seguinte, século XIX, Jamaica, uma colônia inglesa ainda, nasce alguém chamado Martin Graves. O cara, né, resolve, vou conhecer, já que eu moro no Império, não é? Eu vou conhecer o Império, ele resolve circular, ele vai para Londres. Em Londres ele começa a se interessar pela questão racial, né? Ele é negro, ele começa a... Bom, ele vai na biblioteca, na biblioteca de Londres, começa a se educar, começa a ler, e aí ele começa a desenvolver uma posição extremamente interessante, que é a seguinte, e aí vale a pena fazer um parêntese, que aliás é assim que começa o episódio. No começo do século passado, mesmo no final do século XIX, tal, você tinha nos Estados Unidos lugares em que você podia assistir espetáculos que são chamados de vaudeville. São espetáculos de variedades, né? Que muitos deles, inclusive, têm lá coisas que são racistas. O cara pinta a cara de preto e vai imitar, sei lá, os escravos e tal, né? A gente já viu isso por aí, até o primeiro-ministro do Canadá já foi flagrado fazendo essa brincadeira de mau gosto. Tem uma coisa parecida com isso na Holanda, que está sendo questionada. Mas o que acontece no vaudeville, você tinha muitas canções de cunho profundamente racista. E eu usei a palavra cunho aqui, não foi por acaso, porque eu não sabia, mas existe uma gíria profundamente ofensiva profundamente discriminatória nos Estados Unidos, que é chamar o negro de coon, C-O-O-N. Eu não tinha a menor ideia, eu nunca tinha ouvido isso. Lamento trazer uma palavra tão triste aqui para os ouvidos de vocês, mas é legal a gente trazer essas coisas à luz sempre. Pois bem, então muitas das canções e espetáculos de cunho racista usavam musiquinhas que faziam sucesso danado, né? E uma dessas musiquinhas falava o seguinte: todos os povos do mundo que se prezam têm bandeira. Olha lá, os ingleses têm a bandeira assim, os alemães têm a bandeira assado, a América tem a nossa bandeira tão amada. Agora, os negros, que na música são chamados de coon, pejorativamente, não têm bandeira nenhuma. Olha só, só para mostrar como os caras não valem nada. Pois bem, essa música era um sucesso. Vamos guardar isso na memória, né? Então, tá bom, Martin Graves está em Londres, ele começa a escrever ali como jornalista em jornais que já estão abraçando a questão racial. Vou resumir a história. O cara vai para os Estados Unidos de lá e ele acaba lançando um movimento de conscientização dos negros. Vale lembrar que fazia pouquíssimo tempo, 30, 40 anos, que os negros tinham sido libertados nos Estados Unidos da escravidão. Ele monta lá, eu já esqueci as siglas, que é UNIA, ele monta lá uma associação, que é na verdade para melhorar a condição dos negros. Mas aí, isso que é muito interessante, ele não foi o primeiro cara nos Estados Unidos a tentar propor, né, alguma maneira dos negros se organizarem para terem condições melhores. Tinha um americano bastante popular, com uma pegada completamente diferente, que era um cara chamado Dubois. O Dubois, a pegada dele era outra. Ele achava que os negros tinham todas as condições de estudar, de ser bem-sucedido, de ter negócios, né, de vencer na vida. Então eles tinham que se organizar para fazer parte da sociedade americana de uma maneira digna, né, de igual para igual. Então ele tinha essa noção de como você integra o negro na sociedade americana. Já o Martin Graves era um pouco mais mal-humorado, ele falou: não, integrar patavina nenhuma, que história é essa de integrar? Na verdade, os negros deveriam criar sua própria nação, uma nação negra, né? Tinha que ter uma nação só dos negros, esquece, é o que é chamado de pan-africanismo, né? A gente deveria se unir e ser uma nação independente. Algumas dessas questões ficaram mais dramáticas porque a Primeira Guerra Mundial trouxe à tona algumas das hipocrisias da sociedade da época. Então, na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, acho que em 1917, já no finalzinho, eles entram na guerra e, obviamente, recrutam Deus e o mundo, incluindo negros. E negros que, puxa, são ali, são rejeitados, são rechaçados, né, são linchados. Bom, agora a gente precisa de você, tá bom? Então tá bom, então vai lá, né, os negros vão lutar pelos Estados Unidos, vão lá defender, seja lá que ideais que seja, a liberdade, etc. A hora que eles voltam para casa, né, condecorados, etc. e tal, eles continuam sofrendo racismo, e inclusive nessa época tem uma onda de massacres de supremacistas brancos, tá, uma coisa pavorosa. Pois bem, o Graves, nesse burburinho todo, né, nesse caldeirão todo, ele consegue ter bastante notoriedade, ele é um cara bastante carismático, ele consegue juntar bastante gente em torno dessa proposta dele de pan-africana, e ele percebe que uma coisa que une as pessoas, acho que ele ouve o radinho também, é um pedaço de pano colorido espetado num pau, né? Então ele resolve criar uma bandeira da nação pan-africana, e essa bandeira, ele pelo visto não era um designer dos mais habilidosos, ele fez três listras: uma listra vermelha, que representando a luta, uma lista negra, representando os negros, e uma listra verde, representando a natureza exuberante da África, não é? Então essa seria a bandeira. Bom, a história do Graves, na verdade, acaba tomando um rumo estranho, porque ele começa a criar, ele faz umas paradas, ele faz uns desfiles, ele bota lá uns uniformes, como se fosse uma nação verdadeira, com um exército verdadeiro. As pessoas adoram ver eles desfilarem lá com a bandeira toda. Ele cria inclusive uma linha de cruzeiros de navio só para negros, chamado Black Star, né, que faz um certo sucesso também, porque vale lembrar que provavelmente se você fosse um negro, para você conseguir embarcar num cruzeiro não ia ser a coisa mais fácil do mundo. Mas num certo momento o FBI começa a se ressentir, porque o cara está provocando ali tumulto, eles extraditam esse cara, porque afinal parece que algumas das empresas dele ali tinham, os negócios não eram exatamente transparentes, e esse cara acaba morrendo aos 40, 50 anos, sei lá, em Londres, ele vai embora, né? Bom, ninguém lembra dele, é mais fácil você ouvir falar do Dubois, que acho que teve um legado um pouco mais perene, né, com essa história de integrar o negro, etc e tal, se bem que, né, já passou quase 100 anos e a coisa continua difícil. Mas o que é interessante é que isso explica, caso você veja na bandeira de muitos países da África, porque mais ou menos nessa época muitos países da África começam a se tornar independentes, na hora que o colonialismo, né, começa a desmoronar. Então você pode perceber que muitas bandeiras africanas incorporaram essas três cores da bandeira da, não sei se é Unia, mas dessa história do Martin Graves. Eu achei a história super legal. E agora eu vou conectar, é por isso que eu ia falar do sol. Saiu um artigo no Washington Post extremamente interessante sobre racismo, dizendo que, olha, para quem acha que racismo é uma coisa recente, é um monopólio da cultura americana, ou seja, o que for, racismo contra o negro especificamente, ou seja, o racismo com relação à cor da pele, ele faz um artigo muito interessante falando de essa história mais antiga. E aí ele vai contar que mesmo entre os gregos, por exemplo, quando os gregos vão falar na Odisseia, né, na Odisseia, falar de Ulisses, Ulisses em grego chama Melacrono, já esqueci a palavra, na Odisseia sugerem que Ulisses tem a pele escura, que ele é moreno. Por quê? Porque, na verdade, na mentalidade grega, homens viris ficavam ao sol, então, portanto, eles eram mais queimadinhos. Agora, mulheres eram mais brancas porque elas não ficavam tanto no sol. Tanto que uma das maneiras de você caracterizar alguém que fosse homossexual era chamar ele de maltacos. Maltacos quer dizer suave ou com pele clara, porque a ideia é que a pele clara fosse uma coisa afeminada. Olha que coisa interessante, maltacos. Eu vou dar o link para vocês verem isso. Mas aí o que acontece? Então já tinha essa coisa, olha, é o seguinte, a pele mais morena é um sinal de virilidade, de masculinidade, a pele mais branca é desejável em mulheres. Mas aí a coisa vai mais longe, porque na hora que o Império Romano se divide, você tem uma parte do Império Romano ali capitaneada por Constantinopla, atual Istambul, o que acontece é que ali, bom, Constantinopla era mais cosmopolita, Roma já era bastante cosmopolita, né? Tinha gente do mundo todo, mas, querendo ou não, convenhamos, Constantinopla fica ali meio na África, meio na Ásia, né? Fica ali no encontro de vários mundos. Então, todo mundo que ia para Constantinopla relatava, puxa, quantas pessoas de etnias diferentes, quantas pessoas de etnia mais escura, né? E é engraçado porque associa-se nesse momento a questão da negritude ou da tez, né, da cor da pele, à exposição ao sol. Tanto que, isso eu não tinha a menor ideia, quando eles falam que alguém é negro como um etíope, etíope quer dizer queimado pelo sol, cara queimada, como se o cara tivesse ficado demais no sol e tivesse esturricado. Mas o que é interessante é o seguinte, embora os relatos contem que a corte em Constantinopla, as pessoas em Constantinopla tinham todos os tipos de cor possíveis e imagináveis, quando você vê na arte, né, você vê aqueles mosaicos espetaculares, seja em Istambul, você vê mosaico bizantino, aquela coisa linda, todo mundo é meio branquinho. Tem alguma coisa aí que eles não necessariamente assumem muito essa questão. Então vai ter assim, os homens provavelmente um pouquinho mais morenos, mas até um certo ponto. Passou desse ponto, porque também tem uma associação que o excesso de sol provoca alguns tipos de mudança de temperamento. Assim como a falta de sol também é associado, olha, os povos que são brancos demais, eles são afeminados porque eles não tomaram tanto sol, né? Mas aí tomar sol demais também, aí o negócio não é tão bem visto. Mas o que eu achei interessante essa história, eu nunca tinha visto uma perspectiva dessas, e aí eu vou, obviamente, conectar isso com a história do sol, né? Já que os caras achavam que você ser mais branco ou mais negro era uma questão de sol. Mas, na verdade, convenhamos, vai, não deixa de ser. A nossa cor de pele é uma proteção, né, que a evolução nos né, presenteou contra os raios do sol. Os raios do sol, convenhamos, tem frequências muito altas que podem fazer uma devastação no seu DNA e provocar câncer. Então, a gente evoluiu a melanina, é melanina que chama, né? Que torna a nossa pele mais escura quando você toma sol. É só para proteger. Então, não é que queimou, desculpa, não é, é justamente para não queimar. Porque se queimar, fica ruim. Então, de qualquer maneira, está ligada à questão do sol. Mas eu estou achando isso curioso, porque nesses preparativos para o próximo Papo Raríssimo, eu não sei se eu vou conseguir esse convidado para essa semana agora, a conversa é energia solar. E aí, eu comecei, eu estava conversando, eu falei, me conta, quanta energia, né, você consegue com 1 metro quadrado? Porque eu tinha na minha cabeça que 1 metro quadrado de painel solar dava algumas centenas de watts. Tá? E aí eu vou aqui, então vamos lá, juntei várias coisas que eu acabei vendo esses dias e vou complementar para vocês. Tem uma questão extremamente interessante, vamos falar do sol, certo? O sol, né? O sol, cadê? Tem uma história interessante, eu até separei para falar com vocês, para não fazer feio. O sol, a cada segundo, certo? Segundo, o sol está queimando, ele pega 600 milhões de toneladas, de hidrogênio. Cara, hidrogênio é leve para caramba, convenhamos, se você encher um balão de hidrogênio, ele vai embora, certo? Certo. Então, então vamos manter essa ideia do balão na cabeça porque ela vai aparecer mais para frente. Então, hidrogênio, que não pesa nada, o cara consegue pegar 600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo. Olha o tamanho do cara, tá? 600 milhões de toneladas por segundo, ele consegue converter em 596 milhões de toneladas de hélio. Ups! Você viu que tem um gapzinho ali, tem uma diferença, 600 virou 596. Por quê? Esses 4 milhões de toneladas, na verdade, viram energia, né? Aquela coisa do Einstein, né? Energia é massa, velocidade da luz ao quadrado, então você tem massa que realmente virou energia, né? Diante dos nossos olhos, não tem nem como negar, não é? E isso equivale a trilhões de bombas atômicas, tá bom? Então o Sol, que daqui parece perene, né? Quando você fala na poesia, as estrelas eternas, o Sol que nunca muda, eu nunca mudo o diabo, o cara tá explodindo o dia inteiro como se não houvesse amanhã. Pois bem, né? Essa confusão toda que tá acontecendo no Sol o tempo todo, bom, essa energia chega aqui. O que chega aqui é 1/1 bilionésimo do total, claro, porque ele está espalhando em todas as direções, a fração que chega aqui na Terra é muito pequena. Mas o que é interessante é o seguinte, em termos de energia, né, se pegar a energia que bate ali no planeta Terra todo santo dia, a energia solar, tem uma comparativa interessante aqui, como é que é a história? Já perdi aqui qual é o número. A história interessante que é a seguinte, se você pegar toda a energia que bate em cima da Terra, do Sol, em 1 segundo, cara, é muito mais do que a gente consome num ano inteiro. Então a gente realmente está recebendo de graça uma energia extraordinária, tá bom? Agora vamos voltar para a história do painel solar, né? E isso vai ter a ver também com o aquecimento global. Tá bom? A questão é a seguinte, bom, vamos supor que esteja no Equador ali, sei lá onde, no norte do Brasil, meio-dia, um sol danado, quanto a energia está chegando por metro quadrado? Pois bem, numa condição dessa, perto do Equador, céu limpo, né, de frente, verão, etc e tal, mais ou menos 1.300 watts. Por metro quadrado. Então, vamos imaginar um secador de cabelo, né? Um secador de cabelo de 1.000 watts. Com 1 metro quadrado, a energia do sol seria suficiente para movimentar um secador de cabelo, né? Ou então, quanto que o teu computador deve puxar? Vamos imaginar que um computador puxe 500 watts, dois computadores, né? Mas acontece que, obviamente, um painel solar ele não consegue absorver tudo. Ele só consegue absorver uma fração. Essa fração não é tão baixa, essa fração é mais ou menos de 20%. Então, se você tem um painel solar de 10 metros quadrados, cada metro quadrado aí dá mais ou menos uns 200 watts num dia bom, então você consegue 1.000 watts, tá bom? 2.000 watts. Então, isso é extremamente interessante. Eu vou fazer uma outra conexão curiosa. Você fala, que pena, né? Só 20%, que bom que se a gente conseguisse absorver mais dessa energia gratuita. Pois bem, plantas, né? Você existe, eu existo, todo mundo existe, todo mundo circula de lá para cá, porque tem um milagre acontecendo o tempo todo, que é plantas converterem essa energia em vida, converterem em açúcares, converterem em matéria, não é? Se as plantas não fizessem isso, desculpe, né? Se não fosse esse pequeno milagre, a gente ia continuar uma sopa miserável de bactérias, esquece, não é? Mas, pois bem, as plantas conseguem fazer fotossíntese, imagina, florestas inteiras, tal. Tenho falado muito de florestas aqui. A questão é, qual é a eficiência da fotossíntese? 4%? 3%, na verdade uma planta ela consegue transformar mais ou menos 2 a 4% da energia do sol. E veja bem, olha que interessante, né? Um bilionésimo da energia do sol chega na Terra, as plantas conseguem converter 2 a 3% disso e o que a gente tem é um absoluto paraíso que a gente está destruindo. Está destruindo porque a gente teve a ideia de Jerico, né, de tirar o petróleo que estava lá quietinho debaixo da terra, carbono capturado, carbono quietinho lá, deixa, não, a gente tirou de lá e resolveu queimar. E o que acontece? O planeta começa a esquentar. Certo? Certo. Então, para comprovar isso, tem um artigo da NASA muito perturbador, que a NASA acaba de descobrir que a Terra está absorvendo calor 2 vezes mais rápido do que a gente sabia. Como assim, cara pálida? Né, vamos lá, porque 2 vezes mais é bastante, né? A questão é muito interessante. A Terra recebe um monte de energia, certo? Certo. O que acontece? A energia ela absorve um pouco e devolve, né? Ela irradia, né? Porque tudo que esquenta, tudo que você esquenta acima do zero absoluto, qualquer corpo que tem um mínimo de temperatura de calor, ele irradia. Você pode não estar enxergando porque, infelizmente, você não enxerga infravermelho, né? Mas qualquer corpo, eu estou irradiando infravermelho que nem um louco, eu estou perdendo calor aqui sem parar. Qualquer coisa acima de zero absoluto irradia infravermelho, certo? Certo. Então a Terra recebe esse monte de energia e devolve quase tudo. Então eles dão um número ali, olha, a gente recebe 240, a última medição que a gente tinha feito lá é que a gente recebia 240x e devolvia 239,5 para o espaço. Tá bom, a gente acumulou meio alguma coisa. Tá bom, tá bom. Essa medida foi feita em 2005. Agora, essa medida feita em 2020 mostrou que a gente está absorvendo 240, continua igual, e a gente está devolvendo 239, o que significa que ao invés de ficar de embolsar meio, a gente está embolsando um. O que, que isso quer dizer? Coisa boa, não é? 15 anos é uma amostra pequena, não dá para saber se há alguma flutuação, mas pode ser um indicativo de que o processo de aquecimento global está se acelerando. Né? Curiosamente, esse calor todo, 90% é absorvido pelo oceano, o que não parece uma coisa intuitiva. Toda vez que você pensa em água, mar, etc., você pensa em uma coisa geladinha, tá? Não sei. Mas o oceano acaba, os oceanos acabam... Aliás, eu tenho uma notícia interessante, temos um quinto oceano, parabéns para você nessa data, querida, nasceu mais um oceano. Pelo menos a National Geographic americana decidiu chamar o oceano em volta da Antártida. A Antártida tem um, né? Vamos chamar isso daqui do quinto oceano. Tá bom, agora você tem um quinto oceano que é o Oceano Antártico, tá bom? Então agora temos um quinto oceano lindo dando a volta ali na Antártida. A gente vai falar da Antártida na sequência também. Pois bem, é isso. O oceano está aquecendo, está tudo aquecendo e isso não é nada bom. Mas já que eu falei de Antártida, eu vou voltar para o 99% invisível, porque tem uma história que eu acho simplesmente ótima aqui, que é a seguinte, nesse episódio sobre as bandeiras, o que acontece é que o Roman Mars, ele acaba dando espaço para contar uma história da Antártida. A Antártida, em princípio, é território internacional, certo? Mas isso não impede é que você, que os países botem lá, finquem bandeiras, botam lá uma bandeira, ó, esse pedaço aqui é meu, né? E botam uma bandeira da Inglaterra com, sei lá, com quem, com alguma indicação que é tipo Inglaterra na Antártida. Então todo mundo faz uma bandeirinha. E um dos pesquisadores que estava ali na Antártida, ele começou a ficar um pouco irritado com essa história. Ele falou, não, a gente tem que manter a Antártida internacional. E aí ele propôs, acho que é um frio desgraçado, não deve ter muita coisa para fazer na Antártida, ele resolveu rascunhar uma bandeira e ele criou uma das bandeiras mais lindas. Eu sei que é horrível falar isso num podcast, mas vocês, como sempre, podem ir no radinhodepilha.com, podem ir no canal do Radinho do Telegram, ver todos os links, eu vou mandar a imagem para todo mundo ver e tal. Você tinha algumas bandeiras da Antártida, mas que eram meio meia boca. Assim, uma aqui parece uma coroa de louros da ONU, é feia. Uma outra parece, sei lá, uma mira de um míssil nuclear, mas ela mostra o contorno da Antártida, que é uma coisa também meio idiota, porque o negócio é gelo, o contorno está sempre derretendo. Então não é uma coisa muito sensata. O que esse cara fez, como é que é o nome do cara? O cara é um vexilologista, o que eu não sei o que, que é, eu não tenho a menor ideia do que é um vexilologista, depois eu vou pesquisar. O cara chama Graham Bartram, sei lá o que for. Ele resolveu fazer uma bandeira que eu vou tentar descrever para vocês, tá? Imagina um retângulo branco, você na horizontal você divide ele no meio, na parte de cima você pinta de azul escuro e a parte de baixo você deixa branco. Certo? Certo. Agora, nesse triângulo, nesse retângulo azul, você desenha um triângulo branco. Não, na verdade você desenha um losango no meio, metade do losango para cima é branco, metade do losango para baixo é azul. Então fica parecendo, só que aí ele fez a linha um pouco assim enviesada, parece uma pirâmide branca e a parte azul com uma sombra, parece uma pirâmide triangular com uma sombra triangular, né, em cima de um chão branco com um céu azul escuro. É linda, acreditem em mim, é do ponto de vista gráfico, é de uma elegância extraordinária. E ele chamou essa bandeira do True South, do Sul Verdadeiro. E ele está tentando emplacar essa bandeira. Eu, por mim, tatuava no braço, porque é realmente muito bonita. E essa coisa, esse ideal científico internacional. Mas o que é legal é ver que é bacana quando você vê um cara com instinto para design, né? Ele descreve o seu design da seguinte maneira. As listras horizontais de azul e branco representam os longos dias e noites na latitude extrema da Antártida. No centro, um pico branco emerge de um campo de neve e gelo, ecoando as montanhas e picos e essas coisas que definem o horizonte da Antártida. A sombra que esse pico forma faz a forma inconfundível de uma bússola apontada para o sul, uma homenagem ao legado de exploração desse continente. Juntos, as duas formas ao centro criam um diamante, simbolizando a esperança que a Antártida continue a ser um centro de paz, descoberta e cooperação por gerações e gerações. Porra, eu achei lindo. Dá para encerrar o radinho por aqui. Que legal, né? Que legal. O cara fez uma coisa que eu achei pelo menos super bacana. O que mais que a gente tem para comentar com vocês? Vamos voltar aqui. Ontem eu ouvi tem uma questão interessante. E eu já vou chegar aqui, já que a gente falou de sol, eu vou falar de luz, tá bom? Mas eu vou chegar lá em algum momento. E eu vou falar também de aranhas, tá bom? Aranha, lógico, não sei porque os episódios do Radinho volta e meia tem algumas criaturas meio estranhas. Parece aquela música do Titãs. Mas o que acontece é que... Vamos falar de luz de uma vez, né? Vamos falar de um arco-íris. Por que não um arco-íris? Que beleza, né? Uma bandeira, já falei da bandeira... da bandeira do Graves lá, por que não falar da bandeira LGBT, que é um arco-íris? Um arco-íris. E aí tinha um vídeo de um cara, de um divulgador de ciência, que é um cara bastante interessante, e cujo título era Por que você não pode tirar uma boa foto de um arco-íris? E aí eu falei, eu não posso? Bom, não sabia, porque, sei lá. Bom, fui assistir. E, na verdade, acabou sendo para mim uma revelação. E eu explico. Eu... ando com uma câmera fotográfica para cima e para baixo, nem sei quantos anos, cara. É uns 30 anos, eu não sei. Minha coluna já deve estar torta. É por isso que eu tenho tantas fotos no Flickr. No Flickr eu devo ter quase 13 mil fotos, 12 mil fotos, é brutal. Eu sempre ando com uma câmera, né? Mas uma coisa que eu já vinha percebendo na época das câmeras digitais é que algumas cores sempre ficam ruins. Vamos supor que você vá tirar fotos de... Eu sempre tiro fotos de flores, certo? Adoro tirar fotos de flores. Mas se a flor, por acaso, for fúcsia, ou se ela for violeta, ou se ela for roxa, ou se for um vermelho um pouquinho diferente, cara, você nunca acerta a cor. Nunca fica legal. Eu olho a foto, olho a bendita a flor, eu falo, cara, qual é o problema? Eu nunca entendi. Eu falei, qual é o problema de você representar? Eu falei, bom, tá bom, né? Vermelho é uma frequência muito baixa, roxo, violeta é uma frequência muito alta. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Por qual é o problema dessa história? E aí, ontem foi uma revelação, esse cara explicou, eu entendi, e agora vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Vamos lá, em primeiro lugar, você olha para um arco-íris, certo? O arco-íris tem várias cores. Vamos falar de, por exemplo, amarelo. Amarelo é uma cor decente, uma cor bacana, porque é uma cor verdadeira. Você pode ter uma frequência de luz, uma frequência específica. Você vale lembrar que a luz branca é, na verdade, uma sopa das frequências todas. Não existe branco, existe várias frequências misturadas. O nosso cérebro chama aquilo de branco. Tá bom. Então, quando você decompõe o branco ali, você passa por um prisma ou pelas gotas de água que fazem um arco-íris, então você vê ali a frequência amarela, por exemplo, muito clara, né? Vários elementos químicos, quando você, né, vai ver a luz que eles emitem, por exemplo, o sódio emite amarelo, que eu me lembre. Pois bem, ok. A questão é a seguinte, vamos pensar na sua televisão. A televisão, se você olhar de perto com uma lente de aumento, você vai ver que ela é feia, ou a mesma tela do computador, do seu celular, tanto faz. Ela tem pontinhos, que a gente chama de pixels, né? Cada pixel é um ponto de luz e cor, certo? Só que você não tem um pixel amarelo. Não, você não tem, porque o pixel ele é feito com subpixels. Ele é dividido em três coisinhas. Um LED, uma luzinha vermelha, luz azul e luz verde. Daí que vem o RGB, para quem já mexeu com imagem, né? RGB é Red, Green and Blue. Então, cada ponto na sua televisão, na verdade, ele é uma combinação de vermelho, azul e verde. Se você combinar as três no máximo, dá branco. Agora, se você pegar o vermelho no máximo e o verde no máximo, o que acontece? Ele está transmitindo vermelho e verde, certo? Mas quando chega no seu cérebro, o cérebro interpreta isso como amarelo, o que é um delírio, porque ninguém mandou amarelo. Ninguém mandou uma frequência amarela. Mandaram uma frequência vermelha e mandaram uma frequência verde. O seu cérebro, que é meio besta, combina as duas e vê como amarelo. Então a televisão está enganando você. Na verdade, ela não está mostrando uma imagem amarela. Ela está mostrando verde e vermelho ao mesmo tempo. Se você pegar duas lanternas, uma lanterna verde, uma lanterna vermelha, projetar as duas na parede, uma em cima da outra, o meio é um amarelo lindo. Certo? Certo. Mas é uma ilusão de amarelo, porque a frequência amarela... Bom, em princípio você veria da mesma maneira, mas é que o cérebro... Por que o cérebro faz isso? Porque o seu olho, certo, certo? O seu olho, o meu também, ele, como é que ele percebe cor? Ele tem ali três receptores que, curiosamente, um deles é sensível ao vermelho, um deles é sensível ao verde e um deles é sensível ao azul. Ou seja, o nosso olho funciona em RGB. Né? Mas o que acontece é que esses nossos sensores, não é que o cara é sensível só ao azul, e só ao verde, e só ao vermelho. Não, 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 não. A coisa, né, como é uma coisa biológica, na verdade, ele é muito, por exemplo, vamos pegar o azul, ele é muito sensível ao azul, um pouco sensível ao verde, e não muito sensível ao vermelho, tem uma curva aí. Já o verde, ele é muito sensível ao verde, um pouco sensível ao azul e um pouco sensível ao vermelho. A mesma coisa para o vermelho. Ele é muito sensível para o vermelho, então tem uma certa sobreposição. Então, quando chega, por exemplo, a luz, uma luz, sei lá, intermediária, uma cor intermediária, ela vai estimular tanto o vermelho, um pouquinho do verde. Então, o nosso cérebro, o que ele faz? Ele pega essa combinação. Bom, que cor é essa que chegou? Olha, ele estimulou um pouco do vermelho, um pouco do verde, um pouco do azul. Bom, eu vou chamar isso de Fendi, por exemplo, né? Aquelas cores que promovem divórcios, não é? Eu vou chamar isso de magenta, vou chamar isso de cian, de cerúleo, né? Bom, pois bem, então acontece isso. O teu cérebro tem três sensores, coitado. Ele só consegue enxergar com três sensores. Curiosamente, e aí vem a parte que a gente vai chegar agora na bendita história da por que a gente não consegue representar muito bem cores como fúcsia ou roxo, tá bom? Violeta, vamos chamar de violeta. Violeta, nós enxergamos violeta bem porque os nossos sensores têm uma peculiaridade curiosa. O sensor que é sensível a vermelho, majoritariamente a vermelho, ele é sensível a um pouquinho de verde, mas curiosamente ele é mais um pouquinho sensível ao azul também, mais do que deveria. Tem uma distorção aí na curva. Ele, curiosamente, o sensor vermelho, ele pega também as coisas que têm a ver com azul. Então, quando vem uma frequência como violeta, violeta é para lá de azul. É para lá de azul. Em princípio, a gente não tem nenhum sensor para lá de azul. Mas ela consegue estimular um pouco do azul, um pouco do vermelho, e a gente interpreta como violeta. Acontece que as câmeras digitais que têm esses sensores, nem sempre os sensores vermelho, verde e azul, eles têm essa mesma tolerância dos sensores humanos. Então você pode ter uma câmera cujo sensor de vermelho não está nem aí para o azul, é só vermelho, né? Aí o que acontece quando vem alguma coisa roxa? Veja bem, quando vem alguma coisa violeta, e aí ele faz um teste, ele pega várias câmeras que ele tem, inclusive uma GoPro de último tipo, ele pega um laser que tem luz violeta mesmo, violeta, frequência violeta, não tem o que fazer, né? Ele projeta na parede, aí ele vai comparando como cada câmera que ele tem representa, ou pelo menos consegue traduzir aquela informação. A da GoPro é um lixo, fica um azul horroroso, né? Aí uma outra câmera, que eu já não lembro mais as marcas que ele está usando, né? Elas conseguem mais ou menos. Então veja só, né? O sensor da sua câmera digital... E, aliás, se você quiser entrar na toca do coelho da Alice e entrar num buraco negro e nunca mais sair, é quando você começar a pesquisar sobre câmeras fotográficas digitais e cor. Pronto, isso é uma guerra pior que Mac e PC, Nikon e Canon versus Fuji versus Sony. Você vai entrar aí num absoluto Maria Movediça, né? Porque cada câmera diz que ela consegue reproduzir melhor as cores, mas a questão é essa, é simplesmente porque a maneira como os nossos cones enxergam a realidade... É difícil você reproduzir isso digitalmente. Bom, não sei se a minha explicação adiantou alguma coisa. Assistam ao vídeo, porque afinal você vê as cores e vê o cara fazendo o experimento, é muito mais convincente do que ver um cinquentão dando pirueta aqui. Aliás, falando em dar piruetas, tem um artigo muito bom do Eugênio Butti no Estadão, chamado Bolsonarismo Vicia, em que ele tenta entender... como que as plataformas e os seus algoritmos, né? Os algoritmos fazem a seleção natural de tudo que é brutal, né? O algoritmo privilegia aquilo que tem reação rápida, instantânea, né? Que polariza e tal. Então, como os algoritmos acabam fazendo com que a postura de um Bolsonaro, quanto mais bobagem ele faz, eu ia falar quanto mais merda, mas não pode, quanto mais barbaridade ele faz, na verdade, mais a situação dele se consolida graças ao funcionamento das redes. É muito bom ver, o Eugênio Butti é um acadêmico, é muito bom ver a academia. Na verdade, eu estou batendo nessa tecla 500 anos falando sozinho, eu vou levar para o túmulo uma depressão profunda de nunca ter conseguido fazer nenhuma diferença no debate. Mas finalmente, pelo menos a academia está chegando a essa conclusão do papel absolutamente nefasto que os algoritmos estão propiciando. Então é uma belíssima leitura, eu recomendo para vocês. Mas o que eu ia falar aqui de aranhas é o seguinte, minha mulher me mandou, olha que bacana isso daqui na Austrália. Bom, bacana na foto, porque acontece que em algumas cidades na Austrália, os campos amanheceram cobertos de um fino véu, não, véu é com U, né? Um fino véu, né, de teias de aranha. Hã? Como é que você cobre, sei lá, um grande gramado, árvores, com um fino véu, né, uma musselina de teias de aranha? Eu falei, cara, quanta aranha tem na Austrália, que não vou mais para lá nunca mais. Como é que isso aconteceu? Mas aí tem o artigo da Folha, ele não é tão claro assim, eu vou dar o link pro da Folha e também do Washington Post. O que acontece é que a Austrália foi vítima de inundações, tempestades, ventos, uma inundação desgraçada. O que, que as aranhas fazem? Fogem, né? Elas são mais espertas do que todo mundo, elas fogem. E elas vão se concentrar aonde não inunda. Então você tem ali uma concentração aracnoide, né, por assim dizer, e elas estão fazendo aquelas teias. É um belo espetáculo visto de longe, claro, né, porque você não corre o risco de nada subir na sua perna. Mas o que é muito interessante é que eles comentam que uma das maneiras que as aranhas têm de fugir é o que eles chamam de balonismo. O que, que elas fazem? Uma aranha é capaz de produzir vários tipos de teia conforme a necessidade. Ela tem um grande repertório, né, de design. Aí o que acontece? Ela consegue produzir um fio bastante longo e fino, muito fino. Esse fio é tão fino e tão leve que o vento arrasta e ele é capaz de... Aí a aranha, que é levezinha, ela sai voando, 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 voando. Aranhas voadoras, para a gente ter mais pesadelos, né? Aranhas voadoras que vão cair na sua cabeça. Não, elas conseguem, nesse esquema de balonismo, sendo levadas por esse fio muito fino, especial, elas são capazes de se deslocar 100 quilômetros. Uau! Que dá para mandar uma tarântula para Brasília ou ela é muito grande e Brasília é muito longe? Não sei, estou pensando aqui. Só uma ideia. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Eu já comentei do calor, já comentei da Austrália. Eu estou falando aqui da energia absorvida pela Terra. Tem um artigo bastante interessante. O oceano acumula muito calor, sim. E tem uma questão curiosa, que é a questão do metano nos oceanos, né? O metano é um gás que é dezenas de vezes pior para o aquecimento global que o próprio gás carbônico. E tem muito metano debaixo d'água. Muito, 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 muito. Está tudo lá embaixo e tal. Aí você fica aí, pelo amor de Deus, não saia, não piore mais as coisas. É lógico que com o aquecimento global isso pode piorar. Mas o que é muito interessante, tem um artigo aqui que os cientistas acabaram de descobrir muito do metano que é gerado, porque o metano pode sair de várias formas, né? Ele pode, vulcões podem emitir metano. Que mais que pode emitir metano? Eu já esqueci, era vulcão, tinha uma segunda coisa que eu já esqueci, e a terceira coisa é micróbios. Certo, certo. Então, micróbios podem emitir metano e aí a grande contribuição é a contribuição da vida orgânica, né? Então, o que acontece é que uma boa parte do metano que está lá no fundo do mar é gerado por micróbios, certo? Certo. Então, tem um monte de micróbio ali fermentando, não é nem fermentando, sabe? Gerando com processos biológicos, eles geram um monte de metano. A questão é, bom, se eles geram tanto metano, como é que na superfície você tem pouco metano? Onde esse metano vai parar? E eles acabaram descobrindo que esse metano que é gerado no fundo do mar, ele é consumido por micróbios que comem metano. Que beleza, né? Micróbios que comem metano. Que sensacional. Mas o que é mais engraçado dessa história é que esses micróbios que comem metano, eles têm uma capacidade, um metabolismo tipo 50 vezes mais rápido do que deveria. Ele é um super comedor de metano. Aí você fala, como assim? Não deveria ser tão rápido, porque 50 vezes, convenhamos, é um número bastante expressivo. Mas o que eles perceberam? A história é muito maluca, que esses micróbios que comem metano, eles se concentram em umas formações minerais, feitas de carbonato de cálcio, seja lá o que for, que são umas, como se fossem umas chaminés, que são relativamente porosas, né? E aí o que acontece? O metano, essas estruturas, elas acabam absorvendo o metano, aí os micróbios ficam ali como se fosse um buffet self-service. Mas o que é muito interessante é que o que deve acelerar o metabolismo de todo mundo é que nessa estrutura mineral você tem um pouco de ferro, de pirita, você tem um mineral ali, pirita não é ferro, mas você tem um mineral que é condutor de eletricidade. E o que acontece é que provavelmente esses micróbios descobriram como usar esse metal condutor de eletricidade para trocar elétrons de maneira mais rápida e acelerar o seu metabolismo. Então veja que coisa excepcional. Né? Você tem aí uma combinação de uma estrutura mineral com um micróbio que consegue usar condutores de eletricidade para que os seus elétrons circulem melhor e ele consiga ser 50 vezes mais. Eu achei extraordinário. Tá? Se a gente fosse inventar uma máquina dessa, ia demorar não sei quanto tempo. E falando em não sei quanto tempo, tem uma reportagem aqui que eu acho que é bacaninha, mostrando que é uma tradição peruana. Eles têm uma ponte feita de corda, aquelas do Indiana Jones, né? Que o Indiana Jones se pendura, alguém fica jogando flecha, ele consegue puxar o cara para dentro do abismo, aquelas coisas de sempre. Né? Uma dessas pontes de corda, ela é restaurada, ela é renovada todo ano há 500 anos. Ano passado isso, a cerimônia não aconteceu por causa da pandemia, mas esse ano eles refizeram, retomaram essa tradição. Então, você fala, bom, por que o cara faz uma ponte de corda? Não dura nada. Bom, não dura nada se ninguém cuidar, né? Mas como os caras têm essa mentalidade de ficar, né, reparando e consertando, e é um evento cívico, né, um evento social, então, se você quiser assistir, é muito bacana, os caras estão usando materiais, materiais nativos, né, para construir uma ponte sobre um abismo horroroso, um rio, que o rio tem um nome engraçado, como é que chama? Apurímac, já esqueci. Eu acabei de esquecer o nome do rio Apurímac. Agora, só para a gente... eu acho que dá para a gente encerrar com essa historinha. Bom, vocês devem estar vendo, é lógico, que os Estados Unidos, depois de terem uma onda de frio completamente desconcertante, né, que você tem ali, de repente, o Texas congelando, agora eles estão com uma onda de calor. Simplesmente, você olha o mapa, parece que ele está em chamas, parece que os Estados Unidos estão cobertos de lava, porque ele está todo pintado de vermelho. Então, estão quebrando recordes de temperatura, os Estados Unidos reconquistaram a primeira posição no lugar mais quente do mundo, o Vale da Morte acabou de registrar temperaturas de 51 graus Celsius, uma coisa medonha, mas outras cidades estão acima de 40, 40, 48, né? Então eles estão vendo que centenas de milhões de pessoas vão padecer, mais ou menos 100 milhões de pessoas, ou dezenas de milhões de pessoas vão padecer com essa onda de calor, que é cruel. Normalmente ondas de calor, elas são muito mais duras, muito mais letais, com populações desfavorecidas, que não têm ar-condicionado, que não trabalham no Google, né? Que não trabalham na Faria Lima. Então é isso, extremos climáticos ao vivo e a cores, a cor é vermelha, mais ou menos com a bandeira do Martin Graves. Mas vamos lá, já que a gente está falando de estrelas, algum tempo atrás aqui no Radinho eu comentei de uma coisa que estava deixando os astrônomos encafifados, que é o termo técnico para isso. Betelgeuse. Eu, quando era moleque, eu fiz o Planetário de São Paulo, ali no Ibirapuera, ele tinha um curso de astronomia para crianças. Eu fiz, minha mãe e meu pai me botaram lá, eu fiz um curso, eu lembro pouquíssimo. Eu lembro uma coisa ou outra, acho que a única constelação que eu consigo localizar no céu é Órion, e olha lá. Mas eu lembro dessa história de Betelgeuse, porque Betelgeuse era mais brilhante, etc e tal. Pois bem, Betelgeuse, uma estrela, de uns tempos para cá ela começou a se comportar de uma maneira estranha, né? E a gente fica sempre cobrando das estrelas que elas sejam perenes, eternas, etc. Eu sei que elas tremulam, mas, bom, de qualquer maneira. Pois bem, a Betelgeuse, de uma certa maneira, perdeu a luminosidade, escureceu, aí ela, em algumas semanas, ela clareou de novo, ela escureceu de novo, está acontecendo alguma coisa, ela vai explodir. Né, deve ser aquela agonia que precede a explosão de uma supernova. Não, na verdade, a história é até mais interessante. A história é a seguinte, Betelgeuse é gigante. Tá? Então, nesse processo de explosão contínua, ela provavelmente, tudo indica que ela tenha feito uma grande bolha de gás, que ela tenha cuspido essa bolha de gás para, né, para longe. Essa bolha de gás, na hora que ela se afasta, ela esfriou. No que ela se esfriou, ela virou poeira estelar, veja bem, poeira estelar, aquilo que eu e você somos feitos, não é mesmo? E essa nuvem de poeira estelar teria passado, ficado um pouco na frente, então é isso que explica por que Betelgeuse aparentemente está economizando luz. Não, é simplesmente a gente conseguiu presenciar em tempo real né, a transformação de gás, hidrogênio, fusão nuclear, energia, a transformação disso em gás e esse gás em poeira estelar. Se a gente esperar um pouco mais, quem sabe alguns bilhões de anos, isso pode virar planetas e quem sabe uma espécie um pouco mais inteligente que a gente, que seja capaz de reconhecer beleza nesses milagres, né, que não vai achar que esse mundo aqui é só uma passagem para um mundo, sei lá onde, num paraíso, não sei para onde, do espírito, né, que vai reconhecer que o milagre é esse, que o milagre é a vida na Terra, que o milagre é com 3% da luz do Sol a gente consiga popular um planeta inteiro com milhões e milhões de formas de vida, né? O milagre é esse, mas quem sabe essa espécie nova não vai cair nessa armadilha de imaginar que isso daqui é tudo descartável, porque o que importa é o nosso espírito eterno que não vai nem de nada para lugar nenhum. Esperanças, esperanças. Meus caros, desculpem, eu tento conter, às vezes, esse meu viés, né? Mas isso aqui eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar uma pergunta para amanhã. Se o espaço pode ser dividido infinitamente, né? Já que a matéria, a hora que você começa a dividir matéria, uma hora você chega no átomo, depois do átomo você chega no quark, né? Mas e o espaço? E o tempo? Você consegue dividir? Isso fica para amanhã. Por enquanto, meus caros, espero que vocês se vacinem em breve. Eu vou continuar me cuidando muito por mim e por todos. Nós estamos aí enfrentando ainda não só uma epidemia de Covid, mas também uma epidemia de burrice, uma epidemia de negacionismo, uma epidemia de egoísmo, uma epidemia de cegueira. Cuidem-se, espero que vocês sejam vacinados em breve. E um grande abraço, até amanhã.